segundo item da pauta. Já pode chamar o pessoal que está aí, na verdade. Doutor Moacir, nesse caso específico agora, desse segundo processo, é o julgamento de um recurso contra a decisão do próprio Procurador-Geral de Justiça, que indeferiu um procedimento criminal. Na notícia de fato 01-1701. A relatora é a doutora Brandi. Como foi eu que votei, e o doutor Eduardo também ratificou posteriormente essa posição de não reformar mais a decisão, de manter a nossa decisão, eu passo a palavra para a Vossa Excelência para presidir a sessão, a partir daí desenrolar todo o procedimento como decano da casa. Isso, é que o caso vai ser passar para a relatora e votar, é um processo revisional. O senhor pode sentar aqui, doutor Moacir, por favor.
Não seria o
pela norma, pela normatização, doutor Carlos Augusto, só para prestar esclarecimento aqui, seria o corregedor. Eu estou falando que é para ele presidir aqui, mas tem aquela normatização que foi passada agora, entre
eles. Tem pela lei, pela nossa lei, diz assim, que nas ausências e impedimentos do procurador-geral, será um procurador de sua livre escolha, só se ele não designar e vai para o corregedor, e se o corregedor não puder, o decano. Ele está dizendo, como o decano sempre presidiu as questões que ele não participava...
Ele está designando.
Exatamente.
Senhor presidente, eu teria o maior prazer de substituir Vossa Excelência, né, na condução dos trabalhos. Mas eu quero declinar da honraria que Vossa Excelência está fazendo, e acho que o doutor Carlos Augusto seria o nome ideal para poder presidir a sessão.
De acordo com o caso Augusto. Então, feitas essas considerações, já explicando aqui, queria saudar aqui na presença doutor Carlos Edgar, que estava aqui, o capitão PM Lucas Neves Santos, o major PM e o Demar Santos aqui presentes. Sejam bem-vindos à sessão. Eu estava explicando aqui como o julgamento, a decisão foi minha, para que se registre em ata, e ratificada pelo doutor Eduardo, substituto, doutor Carlos Augusto passa a presidir a sessão. E aí ficamos todos aqui com a isenção necessária para que vocês possam analisar o pedido revisional. Doutor Carlos Augusto, com a palavra e a presidente. Os autos e a palavra. A relatora é a doutora Cristina Brandi. Muito obrigado.
Deve ser, mas eu quase que te digo. Olha a nossa proposição.
Bom, dando prosseguimento ao trabalho, se trata de um recurso.
Me presta.
O recurso contra a decisão da Procuradoria-Geral que indiferiu a instauração de procedimento de investigação criminal, notícia de fato 01-1701-0010, e que tem como relatora a Procuradora de Justiça, doutora Ana Cristina Souza Brandi, a quem eu passo imediatamente a palavra.
Doutor Casal, só uma questão de ordem,
não.
Que a gente passou até na sessão anterior. Designar o secretário, já que... Não, mas não foi designado oficialmente, porque vai prevalecer o áudio, né? Foi designado para reunião ordinária, para extraordinária, não.
Então, designo como secretário para funcionar nesta sessão, doutor Paulinho. Doutora Cristina Brandi.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em exercício, né? Excelentíssimo membros do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Sergipe. Coloco, no princípio, em discussão o recurso aforado no bujo da notícia de fato tombada sob o número 01-1701-0010, cujo objeto diz respeito à suposta não observância por parte da magistrada a noticiada do devido processo legal na condução dos processos tombados sob o número 2014-0600-124 junto à 6ª Vara Criminal.
Excelência, só um segundinho. Pois não.
Só uma questão de ordem.
Pois não.
Aliás, duas questões de ordem.
Pois não.
Eu quero comunicar o seguinte, que eu recebi, e acredito que recebi e imprimi, ainda mais, o voto de Vossa Excelência.
Mandei para todos.
E li com toda a atenção, né? Acredito que os demais colegas também tiveram acesso a esse voto.
Mas essa parte
Então eu gostaria que Vossa Excelência colocasse da dispensa da leitura do voto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: Nós estamos discutindo aqui e eu vi que haveria sustentação oral.
Mas pedido de sustentação oral.
Então, um pedido de sustentação
é isso,
oral,
doutor, que eu estou botando aqui para ser primeiro, entendeu?
Me diga, querido. Eu gostaria de argumentar o seguinte: a sustentação oral que deve ser feita por advogado constituído, né? Porque isso é um ato de advogado. Se não existir um advogado dos autos, entendeu? Ou para fazer a sustentação, eu acho que a sessão ou se iria ser adiada para que as partes sejam intimadas para comparecer com o advogado, se quer fazer a sustentação, ou se dispensa a sustentação. E aí Vossa Excelência colocaria logo em votação.
Ouvi a relatora.
Eu, antes de...
Se a parte do advogado é causa própria.
Antes de apresentar
nos autos, né? Exatamente, aí sim, você é para o advogado.
Eu vou ouvir inicialmente a relatora sobre as questões de ordem.
Então, antes de apresentar meu relatório, como eu volto acerca da matéria...
Porque me parece que a relatora... Eu submeto ao plenário, mas me parece que a relatora quer fazer menção à questão de ordem.
Então, antes de meu voto acerca da matéria, cabe indicar ao excelente procurador-geral e aos membros desse colégio e pedir sustentação oral por parte dos noticiantes, as folhas 154 e 156, presto esse, que está a relatora de volta pelo indeferimento ante a ausência da previsão do regimento interno do Colégio de Procuradores, considerando também precedentes recentes desse colégio. Assim, entendendo que esta preliminar é pedido de sustentação oral, deva ser submetida a este para espalhado, né? Antes do julgamento do mérito, requira vosso procurador-geral que ele coloque apreciação. Neste momento, este é registrado meu voto pelo indeferimento.
Então, Sua Excelência está pedindo que submeta ao colegiado, assim como fez o eminente procurador de justiça, Dr. Moacir Mota.
Okay.
Com?
Sim.
Claro. Pela ordem que está estabelecida no regimento. Começando por Sua Excelência, o Procurador de Justiça, decano deste pareato, Dr. Moacir Soares da Mota.
Com todas as vezes possíveis, a colega relatora. Esse aqui, vou desligar. Eu quero discordar desse indeferimento que Vossa Excelência fez, das razões da sustentação oral por parte dos reclamantes aqui presentes, pelo seguinte, invocando pelo princípio da ampla defesa do contraditório, né? Eu acho que em nada irá prejudicar o andamento deste julgamento se nós ouvíssemos as partes que querem fazer a sustentação oral. Agora, desde quando essa sustentação oral ela seja precedida, ela seja feita por profissionais habilitados, no caso, os advogados, né, das partes. Esse é o meu voto, que seja permitido, contra o voto da relatora, de que não deve ser deferido. Eu voto pelo deferimento, desde quando seja feito por advogado.
Então, com licença, doutor.
Pois não?
De princípio, não foi por advogado, foi por eles, certo? Não existe advogado.
Se eles habilitarem,
mas no momento, entendeu como é? Seria hoje. Apesar de não ter previsão no regimento interno, né?
Na verdade, excelência, só para esclarecer, eu estou presidindo a sessão porque tomei conhecimento dos autos completos nesta oportunidade. Tinha conhecimento do voto de Sua Excelência, mas do relatório, mas dos autos. O recurso foi oferecido pelos próprios interessados, Ildemário Santos Gomes e Lucas Neves Santos, que eles próprios que assinaram aqui.
Eles não são.
Deixa eu consultar aqui.
Não tem, não foi para advogado.
São policiais militares.
Tem advogado, nem que eles sejam advogados.
Bom, vamos estar em discussão, depois a gente vai colher os votos. Doutora Cristina.
Bom, eu estou acompanhando a relatora, já estou antecipando o meu voto, pelos dois motivos. Um, porque não existe advogado habilitado nos autos, e eu acho que é uma matéria técnica, é um ato privativo de advogado fazer sustentação oral perante um procedimento administrativo, e era o que aconteceria perante o tribunal, perante a justiça,
claro.
Né? Não, e o outro fato, que é aquele aventado pela relatora, é que não há previsão regimental para isso. Então, nós estaríamos criando um precedente sem nenhum fundamento. Então, e como não existe até o momento a habilitação de advogado, eu acho que nós poderemos apreciar da forma como está, tudo está nos autos, tudo já está, a relatória já tem o seu voto elaborado. Eu acho que nós podemos prosseguir no julgamento sem a necessidade da sustentação oral, até porque isso já foi colocado dentro do requerimento deles e apreciado pelo Procurador-Geral. Nós vamos ouvir a relatora a respeito desses argumentos que já estão colocados.
Então, doutora Cristina,
senhora procuradora, me permite. Eu acho que Vossa Excelência está sendo contraditória, né? Vossa Excelência disse que é uma peça técnica, é uma defesa técnica, e como defesa técnica é ato privativo de advogado. Então, ao mesmo tempo que Vossa Excelência concorda que seja feita a sustentação oral.
Não.
Mais grave ainda, por quê? Porque não sendo feito por advogado, há um prejuízo para uma parte. Eu acho que deveria ter sido feito logo os reclamantes se habilitasse via advogado.
Sim. Logo, Excelência está sugerindo,
né,
a suspensão da sessão?
Não. Então, o certo seria eu. Exatamente. Me parece que seria mais coerente, porque isso é um fato muito grave. Observe bem, isso é um fato muito grave. É a imputação de um crime a uma magistrada no exercício da função. Então, esse é um desdobramento que pode ir ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, né? Em que o Colégio de Procuradores tem que tomar as cautelas necessárias. Então, da mesma forma que se dá a ela, como se deu a defesa técnica, por ser uma técnica, né, uma juíza, da mesma forma se deve dar aos reclamantes que se sentiram ofendidos, violados no seu direito. Então, eu acho que nós não perdemos nada se tivermos a cautela de suspender a sessão, intimando as partes para que apresente advogado, se quiser.
Eu acho que... Doutor Corregedor, pela ordem, eu gostaria. Desculpe,
daí...
Excelência, porque, na verdade, na ordem de antiguidade, era doutor Zé Carlos que deveria ter se manifestado.
Não, eu apenas estou participando da discussão.
Não,
é, eu ainda estou na fase de discussão.
A discussão é diferente. Né, com toda a velha.
Bom,
eu acho que deve ser dessa forma. Que discorda.
Então Vossa Excelência está entendendo que a defesa, a sustentação pode ocorrer, desde que seja por uma defesa técnica de um advogado constituído,
exatamente.
E está ato contínuo, apresentando um encaminhamento no sentido de suspender a sessão para intimar as partes para que constitua um advogado que realize a sustentação.
Eu mantenho ainda meu entendimento pelo seguinte, eles não ingressaram, até onde eu sei, não ingressaram com advogado.
Não.
Então, seria obrigá-los, ou, digamos, facultar que eles ingressassem com advogado. Eles não ingressaram com advogado, nós iríamos deter a marcha da apreciação à espera de que eles contratassem ou não?
Não, é porque houve um pedido de sustentação oral. Seria em face do pedido de sustentação oral.
Pois é.
Que seria deferido ou não, pelo encaminhamento do doutor Moacir, deferido caso fosse feito por meio de advogado. Como tem acontecido aqui em outros...
Em questões disciplinares, onde existe previsão regimental. O outro argumento subsiste que não há previsão regimental para essa sustentação oral nesse momento. Então essa é
a
minha opinião nesse sentido.
As discussões e os encaminhamentos.
Doutor presidente, pela ordem.
Pois não.
Por gentileza. Veja, não... Eu me permito, com todo respeito, com cessa vênia, doutor Moacir, eu não atropelei coisíssima nenhuma. Eu me considero uma pessoa educada e as damas estão sempre em primeiro lugar. E a doutora Cristina sabe que eu sempre tive essa deferência por ela. Mas concordo com o ponto de vista do doutor Moacir em duas coisas. Primeiro, foi admitida a representação. Se foi admitida e faltou o detalhe da representatividade, as partes deveriam ser intimadas para que trouxessem os advogados para fazer a sustentação. Mas a tramitação, a representação foi admitida. Em primeiro plano. Segundo, se nós não aceitarmos a tese, data vênia, peço todas as vênias, se nós não aceitarmos a tese de que o processo baixe em diligência para que as partes possam constituir os advogados, nós estaremos descumprindo um daqueles preceitos, né, de que ninguém pode ter o acesso negado à justiça. Se foi admitida a representação, é uma representação administrativa, sim, ela só pode ser feita através de advogado. Então, se as partes, no prazo que lhes for dado, não trouxerem a complementação, que seria a representação por advogado, aí sim. Perfeitamente, mas fora disso é negar o acesso. Eu entendo
isso
assim.
Para fim de sustentação oral, para que eu entenda bem o que está sendo aqui.
Sim,
sugerido.
Por fim de
para
sustentação fim de oral.
É direito de petição, outra coisa é a sustentação.
Sim, né? Então eles seriam notificados, né, já que apresentaram a representação e ela teve curso a representação, intime-se para que digam quem são os seus advogados. E se no prazo marcado, se não trouxerem ou não disserem apontar os advogados, aí sim. Fora disso, é meu ponto de vista.
Eu mantenho pela falta de previsão regimental.
Então, o indeferimento do pedido de sustentação oral, pura e simplesmente. Doutor Rodomarques.
Excelente, o senhor procurador-geral em exercício nesta reunião, excelentíssima senhora relatora, senhores procuradores, senhoras procuradoras, senhora procuradora doutora Cristina, senhores representantes aqui, servidores da casa, em que pese não haver previsão no nosso regimento da defesa dos acusados, dos investigados, dos noticiantes, eu entendo noticiantes.
São os requerentes.
Toda a vênia, a nobre relatora que foi secundada por nossa procuradora doutora Cristina, eu entendo que o princípio da ampla defesa e do contraditório estampados na nossa Constituição deve prevalecer nesse instante. Em sendo assim, eu acompanho a sugestão e encaminhamento da questão de ordem formulada por doutor Moacir Soares da Mota, no sentido de suspender a presente reunião e que sejam noticiantes intimados para, se assim o quiserem, constituir advogado.
Para fim de sustentação oral.
Para fim de sustentação oral.
Ok. Doutor Luiz Walter está ausente. Doutor Josenias está ausente. Doutora Ana Cristina Brandi, a posição de Vossa Excelência já foi externada? Ainda não, né? Sobre o fato. Pois não? Não é mérito. Seria a questão preliminar. Ela externou pela negativa? Pela negativa. Pela negativa. Então, no sentido do mesmo voto da doutora Cristina Mendonça.
Mendonça, aí.
Ok. Então, doutor Celso?
Eu só faço inicialmente um questionamento eles estão como requerentes interessados na qualidade de policial militar, mas algum deles é bacharel, é advogado?
Eu não sei dizer.
Não tem essa notícia na qualificação, não, quando faz o requerimento? Só porque eu tive notícia,
Eu tive acesso ao processo e estou presidindo a sessão exatamente neste momento.
Eu posso responder isso? Não tem.
Pois não?
Não, advogado.
É, exatamente. Eles não são. Ah, porque o exercício militar impede.
Ele mas não... aqui é um procedimento administrativo.
Sim, mas como militar ele não pode exercer atos de advocacia. Ele pode exercer atos de advocacia é o advogado inscrito da OAB. Não é o bacharel em direito.
Eles estão identificados como militares. São identificados como militares.
Se fosse advogado, como fosse protestado para fazer a sustentação oral, no meu sentir, estariam habilitados. Porque é um procedimento extrajudicial. Aqui não é um procedimento judicial. Né? Mas, como não estão habilitados como advogados e sim militares, eu acompanho o posicionamento do Dr. Moacir no sentido de suspender a sessão, visando intimá-los para constituir advogado, querendo fazer a defesa.
Para fim de sustentação oral.
Sustentação oral.
Ok. Doutor Ernesto.
Ouvi atentamente a discussão e eu acho bonito que o direito tem essas nuances, porque o direito não é uma ciência exata, é uma ciência social, né, que permite as exegeses, as hermenêuticas e tudo. E eu prefiro me filiar à corrente traçada pela doutora Cristina Mendonça, acompanhando a relatora, visto que, ao nosso ver, trata-se de um procedimento administrativo. Até agora não existe advogado constituído pelos noticiantes, pelos requerentes. No nosso ordenamento não existe previsão regimental. E uma coisa, como bem acentuou a doutora Cristina Mendonça, é o direito de peticionar. Daí que foi recebido. E a outra, direito de representação. Daí que eu manifesto atentamente e concordo com o funcionamento da doutora Cristina pela não constituição. Ouvido.
Doutor Paulo Lima.
Bom dia a todos os colegas. Eu prefiro acompanhar o posicionamento do decano doutor Moacir Mota, porque, muito embora seja um procedimento investigativo, administrativo, né? E que não se habilitou ninguém, mas foi aceito o recurso, e eu achei perfeito recebido o recurso, porque daí eu parto do meu princípio de que o direito à Constituição e o Código de Processo é amplitude de defesa. Mesmo não tendo previsão na nossa lei orgânica, mas por que não abrir a hipótese, como já teve em casos outros aqui, de a gente abrir a hipótese do advogado se manifestar amplo, o princípio da ampla defesa. Ampla defesa. Então, eu acho que fica melhor, é mais garantido o direito nesse princípio. Então, eu acompanho o doutor Moacir no princípio de que suspenda-se a presente sessão, intime-se as partes para, se quiser, constituir advogado para fazer a devida sustentação oral. Esse é o meu posicionamento. Sim, claro. Mas o meu posicionamento é isso, ok?
Bom, independentemente da minha posição, o quórum já está firmado, a preliminar suscitada pelo doutor, a questão de ordem suscitada pelo doutor Moacir já obteve a maioria, mas de qualquer sorte eu seguiria também de igual forma esta preliminar. Então, consequentemente, a sessão fica suspensa. Automaticamente os interessados estão intimados para, se desejarem, constituir advogados para fim de sustentação oral em sessão a ser designada oportunamente.
Não é?
Já vamos fixar logo para a próxima semana.
O doutor Casagos.
quinta-feira.
Para a próxima quinta-feira seria.
Ô doutor Carlos Augusto, só uma questão de. É áudio, não é escrito, nem é visual, não é vídeo.
Pois não?
Registrar a presença dos dois
então,
interessados.
Registro nesta oportunidade a presença dos interessados, senhor Idelmário Santos Gomes e Lucas Neves Santos, que são os autores da notícia de fato, não é? Que estão aqui presentes, que ficariam desde logo intimados. Vocês podem registrar no áudio a presença de vocês intimados.
Pode, ele pode manifestar, sério. Meu nome.
Major Idelmário Santos Gomes,
sim.
Pois não. De acordo?
Qual a data?
Para a próxima semana?
Qual data?
Qual dia?
De hoje a 8.
Quinta-feira, próxima às 11 horas, mesmo horário.
Fazer parte de banca de qualificação na cidade de Maceió, de oficiais que estão concluindo o curso de especialização.
Então, para a sessão subsequente.
Eles não podem estar também dizendo.
Na próxima quinta-feira, dessa aqui, de hoje a 15.
Sim.
Que dia cai, por favor? Assessoria.
A próxima vai ser dia 9 de novembro.
9 de novembro. 9 de novembro. Então, até o colegiado quer sugerir um prazo para. Para apresentação da procuração, se desejarem, para fim de sustentação oral? 5 dias, a partir desta data. A partir desta data, para fixação, para juntada de procuração nos autos, o advogado se habilitando, se assim desejar, para fins de sustentação oral. E a sessão fica designada desde logo para o dia 9.
Às
11
horas.
Às 11 horas. 9 de novembro. Doutor Celso.
Para ser realizado dia 9, no ordinário. É extraordinária.
Seria sessão extraordinária.
A que está designada já.
Não,
já tá...
não, ela não está designada, é o horário.
Ah, bom, tranquilo, estou tranquilo.
Sim. Senhor?
Capitão Lucas Neves Santos, ciente.
Pronto, ok.
Obrigado.
Então está encerrada a sessão.